בעזרת השם, דף נון גימל, תתדיג' בעבד, רולב פסוע בעברית, זנוב דף, שלום עליכם. סתמבוס דף נון גימל, הסיגון דניה, באי רב, מתנה היח. ואם עוד נופירת אושיר אינטריון, כונדו ראובן, דיסקי אבי דאו כאו פר שימון, שמון דיסקי אבי פגעתם, תליסי הקומבינרו, אבנדה. אי שימון, אירי ואיף הזה הוא מעטו ג'י, חזקה, מעטו שדומיניו פראג'י קירייסי כאו, עלי ואידה פנדה. Silvio e Shimon estão no campo nesse momento. E eles combinaram a venda. Shimon foi na frente de Reuven e fez uma sequinha, fez um ato de adquisição desse campo. Ele desfez um cercado no campo, por exemplo. E teve a intenção de adquirir. E Reuven não falou nada. É como se Reuven tivesse aprovado que Shimon adquira o campo agora. Shtiká Kyodá, o silêncio de Reuven, é considerado como a aprovação dele. Então, Shimon é dono do campo, tem a obrigação de pagar a Reuven o que foi combinado. Digamos que Reuven e Shimon não estão no campo nesse momento. Eles combinaram a venda. Shimon foi sozinho no campo e fez uma sequinhar. Ele não é dono, porque ele não tem a aprovação de Reuven. Pode ser que Reuven não quer que Shimon seja dono agora, enquanto ele não pague. Mas se Reuven falar para Shimon, lechazek ukni, vai, faça uma sequinhar, uma serra zaká no campo e se torne dono, então Shimon tem essa aprovação de Reuven, ele vai lá e faz, ele é dono. A questão é no caso da Mataná, no caso de um presente, como é a lei? Será que também, quando Reuven fala que vai dar um campo de presente a Shimon, Shimon tem que escutar a aprovação de Reuven, que ele vai lá e faça uma sequinhar para se tornar o dono? Ou se Reuven falar para Shimon que vai dar esse campo, já é como se fosse a aprovação de Reuven, que ele pode ir agora adquirir o campo? Essa é a questão de Irav. A mais foi a pergunta da Shmuel. Mai Tibaer Eleaba, que pergunta é essa de Irav? Hashtama mecher de kayaiv li zuzi e amar le chazukni in ilolo mataná lo koshken. Pergunta a Shmuel. Se no caso de uma venda, que se Shimon vai adquirir esse campo, ele tem que pagar para devolver. Se ele não paga, então não pode ficar com o campo. Mesmo assim, a lei é que ele tem que dar a aprovação dele a Shimon para que ele vá agora, faça uma sequinha e se torne dono. Então, como se diz no caso de um presente, fala Shmuel, Shimon não tem que pagar nada a Reuven. É óbvio que tem que escutar a aprovação de Reuven. Reuven tem que dizer, vá agora e adquira a posse para Shimon ir adquirir e se tornar dono. Se Reuven só disse, quer dar um campo de presente a Shimon, Shimon não pode se tornar dono agora. Porque pode ser que Reuven não está determinado a dar isso a Shimon. Pode ser que quando Shimon ele vai até o campo, Reuven já se arrependeu. Então é óbvio que Shimon não se torna dono se ele vai fazer uma sequinha, se ele não tem a aprovação de Reuven. Verav Savar, a questão de Rav é a seguinte, Mandev Matana Baina Fayayv. Rav perguntou porque Rav disse o seguinte, quando Reuven fala para Shimon que ele quer dar o campo a Shimon, se avalia que ele já pensou bem. E não disse por dizer. Então Rav, ele cogitou que isso já é suficiente para que Shimon vá e adquira a posse. Porque nesse momento se avalia que Reuven está determinado a dar esse campo a Shimon. Ou outra opção é falar, Rav, que não. Talvez Reuven não está tão determinado assim. E Shimon tem que escutar a aprovação de Reuven. Então, essa questão que Rav levantou, a lei é a prevista como Shmuel. Que tanto no caso da venda quanto no caso do presenteamento, Shimon tem que escutar essa aprovação de Reuven para ir se tornar dono. A Braita que a gente viu no Shodran disse o seguinte, quando Shimon tem a permissão de Reuven para se tornar o dono do campo, ele faz um ato de domínio, um Masé Khazaká, que é um Masé Kinyan, ou de Naal, Gadal, ou Paratz, Kosho, ele fez alguma mudança na porta, na tranca do recinto, ou uma mudança no cercado, mesmo que é uma mudança pequena, Kosho, ele já é dono. Kama Kosho, quão pequeno pode ser essa mudança para Shimon se tornar dono? Fala que de Shmuel de Amash Mojés, Shmuel já explicou isso. Gader Gader de Shimon a Asara, o Paratz Pirtzak de Sheikanez ve Tseba Arez o Hazaká. Fala Shmuel, se digamos a cerca desse recinto tinha uma certa altura e Shimon aumentou a altura. Ou se Shimon ele abriu mais o cercado para que as pessoas possam entrar e sair, é um ato de domínio. É um ato que normalmente o dono faz. Shimon se tornou dono. Pergunta na raiga dele, qual é exatamente esse caso? E lema de Meikara, lo avu salkela, veashtana me lo salkela. Se o caso era que antes de aumentar a altura desse cercado, pessoas não conseguiram entrar nesse recinto, pular o cercado, e agora que Shimon aumentou a altura, também pessoas não conseguem entrar. Então, qual é a relevância do que fez Shimon? Shimon não fez nada relevante? Um ato de domínio tem que ser um ato relevante também. Pessoas não conseguiram entrar e sair antes de Shimon aumentar a altura, e a situação não mudou. Vila de Meikara, sabe que ela veasta, lo sabe que lá. Talvez o caso é que pessoas conseguiam pular o cercado para entrar e invadir o campo, e agora Shimon levantou a altura, aumentou a altura do cercado e impossibilitou que pessoas invadam o campo. Tuvava, Shimon fez algo relevante. E não pode ser que essa foi a ênfase da Braita, que ele, Gadar Kosho, fez algo mínimo e já é suficiente para ele ser tornado. Ele fez algo relevante, mudou bem a estrutura do campo, protegendo o campo. Lotzrich, então o caso é outro, de Meikara Avusakela Berafka, Beashtaka Sakela Bedurka. Então o caso, falando que a Breta veio em colocar essa ênfase, é que pessoas conseguiam entrar no campo pulando o cercado, porém com facilidade. Agora Shimon aumentou o outro do cercado e pessoas continuam conseguindo entrar no campo, invadindo o campo, porém agora com dificuldade. Então tem certa relevância, dificultou mais que pessoas invadam o campo. Então essa relevância é mínima, é suficiente para que Shimon se torne dono. Ele fez o ato de domínio, automaticamente o dono faz consertar algo no campo, e ele se tornou dono. Hei Pirtzai, qual é o caso que Shimon aumentou a abertura do cercado? Se a situação era que pessoas conseguiam entrar e sair por essa passagem antes, e Shimon abriu mais essa abertura, então... Então o que ele fez de relevante? Não mudou nada. Então talvez a situação era que pessoas não conseguiam entrar e sair. O cercado estava bem fechado. E aí agora Shimon abriu o cercado fazendo uma passagem. Então Tuvava, ele fez algo bem relevante. Não pode ser que sobre isso falou a Breta Concho, fez algo mínimo. Não fez algo mínimo, fez algo importante. Então o caso é, fala agora, que a Breta se refere, é que pessoas conseguiam entrar e sair, porém com dificuldade por essa passagem, e Shimon abriu mais essa passagem, agora pessoas conseguem entrar e sair com facilidade. Então tem certa relevância, porque ele facilitou a passagem, então é suficiente para que Shimon se torne duro. Essa foi a ênfase da Breta de Kolcho. Amaravas e Amarabiuhan, faravas em nome de Rabiuhaná. Natal Tzror Veuil, Arez e Hazaká. Se Shimon tinha a permissão de Rabino para adquirir esse campo, e Shimon colocou uma pedra no muro, tampando um buraco, e isso ajudou o campo, ou ele tirou uma pedra e isso ajudou o campo, então é uma forma de domínio, e ele se torna o dono. Mai Natan ou Mai Natan, qual é exatamente esse caso? Ilema Natan Tzror Veuil, Mai Amina. Se o caso é que tinha um buraco no muro e o rio que estava lá do lado estava transbordando. Então Shimon viu isso e tampou o buraco no muro para que o rio não alague o campo. Será que esse é o caso? Natal Tzror ve'alpik ma'amina. Ou o caso de Natal Tzror é que o campo já estava alagado e a água tinha que sair do campo. Shimon tirou uma pedra do muro para que a água escorra. Então será que esse é o caso? De colocar uma pedra, tirar a pedra. Não pode ser, porque nesse caso é uma situação que o campo está sofrendo algum dano, ou está em risco de sofrer um dano com alagamento. E Shimon, ele protegeu o campo desse dano, ou impediu que a água do rio alague o campo, ou possibilitou que a água do campo, que estava já alagado, possa sair. Esse não é um ato que normalmente o dono faz. Qualquer pessoa tem essa mitzvah de ajudar o dono do campo numa situação dessas. Qualquer pessoa que vê um rio transbordando, tem um buraco no muro, tem que colocar uma pedra para tampar esse buraco, protegendo o campo. Ou a pessoa que vê um campo que já está alagado tem a obrigação de tirar a pedra no muro para que a água escorra, evitando que o campo se destrua mais. Então, isso não é um ato que normalmente o dono faz. Qualquer pessoa tem essa mitzvah de proteger o campo de outro. Portanto, se Shimon fez isso, não é um ato de domínio que indica que ele é o dono, que normalmente o dono faz, qualquer pessoa tem essa mitzvah. Então não é a forma dele se tornar dono. Tem que fazer alguma uma serra zaká que normalmente o dono faz. Era Natan Tzror de Tzamad Lamaya, Natan Tzror de Arvach Lamaya. Portanto, falando é o caso, é o oposto. Esse campo precisava de água, e Shimon viu que o rio estava subindo e não ia alagar o campo. Então Shimon tirou uma pedra do muro para possibilitar que a água do rio irrigue o campo. Então ele veio ajudar o campo, não proteger. Ou se o campo já estava sendo irrigado, mas a água estava escorrendo por um buraco no muro, e Shimon colocou uma pedra possibilitando que a água fique dentro do campo irrigando. Então ele veio ajudar o dono do campo. A pessoa não tem uma mitzvah, uma obrigação de fazer uma coisa dessas. Se o campo está em risco de ser alagado, então a pessoa tem a mitzvah de evitar isso. Mas a pessoa não tem a mitzvah de ir e ajudar o dono do campo, que o campo dele melhore, que se irrigue melhor. Não tem essa obrigação. Então, algo que normalmente o dono faz, Shimon fez isso para com a intenção de adquirir o campo, é uma sequinera, uma sequinera, ele se tornou o dono. Continuava Amar, avance Amar Abiyuchan, disse Ravas em nome de Abiyuchan. Shtesadot, meitzar echad bené, irzik be'achar meitotakna. O caso que a gente vê na sequência é que um convertido faleceu sem nenhum herdeiro. Ele não tem nenhuma família. E ele deixou de herança dois campos. Um campo do lado do outro, com uma fronteira entre os campos. Digamos um cercado. Então, esse patrimônio do convertido que faleceu sem herdeiros é que não pertence a ninguém, qualquer pessoa pode ir adquirir. Então, foi lá Shimon, ele fez uma sequinela para adquirir o campo A, e isso que ele adquiriu, só o campo A. Viramos a página. Liknot otav et haverta. Se Shimon fez uma sequinela no campo A para adquirir também o campo B, o campo vizinho, otakana haverta lokana. Shimon só adquiriu o campo que ele fez uma sequinela. O campo A. Liknot et haverta avotá lokana. Se Shimon fez uma sequinian para adquirir o campo B, para ele fez uma sequinian no campo A, ele não adquiriu nenhum dos campos. Não adquiriu o campo A, porque ele não teve a intenção de adquirir. Não adquiriu o campo B, porque ele fez uma sequinian no campo A, então ele não adquiriu nada. Bahia Rabizera perguntou a Rabizera. Irzik be'achar me liknot otá veta meitzar veta haverta amal. Qual é a lei? Se Shimon fez uma sequinha no campo A, para adquirir o campo A, a cerca, a fronteira e também o campo B. Como fica ali no caso desses? Minha amiga Meitzar de Arachado, Vekane, será que esse cercado faz parte do campo A e do campo B? É um cercado entre os campos. Então, conecta entre os campos, possivelmente. Então, a pessoa fez uma sequinha no campo A, para adquirir o campo A. O cercado que conecta entre os campos, tem meu campo B, talvez ele se tornou dono de tudo isso. O Dilma Hai de Hudekai vai de Hudekai. Ou talvez não. Talvez o cercado é uma coisa, os campos são outra. Então, ele fez uma sequinha no campo A, ele pode adquirir o campo A no máximo. Não o cercado, nem o campo B. Como fica a lei? Teiko, ficamos na dúvida. Baira Belazar, perguntou a Belazar. Irzigma Meitzar Niknot Shten Mal. Fala, Belazar, uma questão parecida. Shimon fez uma sequinha no cercado para adquirir também o cercado e também os dois campos. Como fica a lei? Minha brina na Haimeitzar Afsera de Ara, o Vekane. Será que ele fazendo uma sequinha no cercado para adquirir também os dois campos, também o cercado, também isso funciona? Porque os campos dependem do cercado para se proteger. Então, em certo aspecto, podemos dizer que o campo é secundário ao cercado. Então, ele fazendo uma sequinha no cercado, que é o dominante, ele pode adquirir também de passagem os campos. É uma sequinha no cercado funciona também porque é secundário, o que depende, ele pode adquirir tudo isso. Ou Dilma Haile Hudekai Vale Hudekai. Ou talvez não. Mesmo que os campos dependam do cercado, para a pessoa adquirir os campos, tem que fazer uma sequinha nos campos. Uma sequinha no cercado não é suficiente, como fica a lei, tem que ficamos na dúvida. Continuando, Amarabarab, fala o sábio. Convertido faleceu sem herdeiros e ele tinha duas casas. Tinha uma casa A, que é uma casa externa, e dentro da casa A ele tinha uma outra casa, uma casa B. Ele tinha um jardim separando, ele tinha uma casa interna. E veio a Shimon adquirir essa casa, porque não pertence a ninguém. Efker irzik barritzon iknotok nao. Se Shimon fez uma sequinan para na casa externa, para adquirir a casa externa, ele adquiriu. Liknot oto veta pnimi, se ele quis adquirir também a casa interna, então ritzon kana pnimi lo kana. Ele só adquiriu a casa que ele fez uma sequinan, ele só adquiriu a casa externa. Para adquirir a casa interna, tem que fazer uma sequinan na casa interna. Liknot da pnimi afritzon na melo kana. Se ele fez uma sequinan na casa externa, para adquirir só a casa interna, ele não adquiriu nada. Não adquiriu a casa externa porque ele não teve a intenção de adquirir. Não adquiriu a casa interna porque não fez uma sequinha na casa interna. Irzikba Pnimi Liknotô. Digamos que Shimon foi na casa interna e fez uma sequinha lá para adquirir só a casa interna. Não, ele adquiriu só a casa interna. Liknot Otô Vetachitzon. Ele quis adquirir também a casa externa. Kanashneem. Ele adquiriu as duas casas. Porque nesse caso, para a pessoa entrar da rua para a casa interna, tem que passar pela casa externa. Esse é o caso. E quem mora na casa interna tem esse direito de andar pela casa externa, para atravessar. Então, nesse caso, a casa interna é considerada dominante. E a casa externa secundária é a casa interna. Aquele que mora na casa interna tem direito sobre a casa externa para passar. E aquele que mora na casa externa não tem direito de entrar na casa interna. Então a importância da casa interna é dominante, a importância da casa externa é secundária. Então ele fez uma sequinha na casa interna para adquirir as duas casas, então de passagem ele adquiriu o dominante, a casa interna, e depois adquiriu também, com esse mesmo uma sequinha, a casa externa, o secundário. Liknot da Hitzon Afrimi Lokana. Porém isso é só se ele adquiriu as duas casas. Ele pode adquirir a casa externa, de passagem que ele adquiriu a casa interna. Porém, se ele fez uma sequinha na casa interna para adquirir só a casa externa, ele não adquiriu nada. Não é uma sequinha válida. Porém, nesse caso, ele não adquiriu a casa interna, que não teve essa intenção. Então, ele não adquiriu o dominante para adquirir de passagem o secundário. Ele fez uma sequinha no dominante, não adquiriu o dominante, que adquiriu só o secundário. Não é uma sequinha válida. Continuamos Rav Amar Rav Nachman Amar Rav Baravó. Foi Rav Nachman em nome de Rav Baravó mais uma lei. Abonei palterim dolim benirse ager o barfer ve midlen dlatot cana. Um convertido faleceu, sem herdeiros, deixou um campo. Ele veio, foi lá e construiu casas com os tijolos que estavam nesse campo, por exemplo. Construiu casas lá. E ele veio e cometeu o erro de não ter feito nenhuma sequinha para adquirir o próprio campo. E as casas não estão prontas, faltam as portas no caso. Então não é possível morar nessas casas. O fato de não ter construído essas casas não ajuda nada ao campo, então não adquiriu o campo por causa disso. E foi Shimon lá e colocou portas nessas casas e tornou que seja possível morar nas casas. Então não tinha colocado as portas, então não adquiriu a própria casa. A pessoa só adquire a casa que ele constrói quando a casa está propícia para a pessoa poder morar lá. Sem portas não é possível morar nas casas. Então Shimon, ele não fez nada bonito, mas ele foi lá e colocou as portas nas casas. Ele é dono das casas. Reuven é dono dos tijolos, da matéria-prima que ele pegou do campo para construir. E Shimon vai ter que pagar a Reuven pela construção dessas casas. Mas Reuven não fez nenhuma sequina para adquirir o campo, então ele não adquiriu. E não adquiriu a posse das casas também, porque ele não tinha tornado que as casas sejam propícias para a pessoa poder morar lá. Então Shimon, ele foi oportunista, não fez bonito, mas ele adquiriu a posse. Mas estava cama livre de Almodávia, porque ele só tinha empilhado tijolos. Ele não construiu uma casa enquanto não é possível morar na casa. A casa sem portas não é uma casa, fala Gmará. Então ele empilhar tijolos no campo do convertido, que faleceu, não torna ele dono do recinto, porque isso não adianta nada ao recinto. Ele é dono da casa porque não construiu uma casa. A casa sem portas não é uma casa. Shimon colocou as portas, Shimon é dono. Mas Shimon vai ter que pagar para Reuven pela mão de obra dele e também tem que comprar dele a matéria-prima. Reuven deveria ter feito uma sequinha primeiro no terreno, se tornado dono do terreno, e teria impossibilitado que Shimon possa entrar lá para colocar portas. Shimon não pode entrar no recinto que pertence a Reuven para nada, sem permissão. Então Reuven cometeu um erro, infelizmente. אמר אבדיני בר יוסף, אמר רבי אלעזר, פר אבדיני בר יוסף, נאום ג'י רבי אלעזר. המוצא פלטרים בנכסי הגר ושל בהם סיוד אחד או קיור אחד, כנען. וקונברג'י מפרצל סיידר, זה שום הקאזה. ראובן אינטרולה, e ele colocou cal e um pedaço da parede, ou ele fez algum desenho na parede, gravou algum enfeite na parede, ele se tornou dono da casa. Porque fez um ato de domínio que normalmente o dono faz, embelezando a propriedade. Vê cá, mas quanto ele tem que fazer de enfeite, ou colocar o cal para se tornar dono? Amar você? Amar. Para você? Ele faz, coloca cal ou faz esse enfeite num quadrado de meio metro por meio metro, ele é dono. Amar a frisa é que nega da peta. Fala a frisa que ele tem que fazer isso onde normalmente o dono faz. Normalmente o dono faz isso na frente da, em frente à entrada da casa, em frente à porta. Então lá ele coloca esse enfeite gravado na parede, ou essa parte branca com o cão. Então ele vai ter que fazer isso lá, uma forma de domínio, que normalmente o dono faz, então ele é dono. Continua a amar a vambram, fala a vambram. Hai mirta amar lan rafshashet vanarinu, aini mimatnita. Fala a vambram que rafshashet nos disse uma lei, e ele tem uma prova da breta, como ele disse. Amatzia matzot benichse ager kana. O convertido faleceu, sem herdeiros, deixou um campo, foi dar Reuven e estendeu um lençol na terra, no chão, e deitou para adquirir o campo, ele adquiriu o campo. É uma forma de domínio. Velarinun ainim matnita mahi, qual é essa breta que é apanha o que ele acha disse? E detrás fala a breta. Quem foi Bechazaká? O sujeito que adquiria a posse de um escravo goi, um Evet Knani, através da Hazaká, através do domínio. Como é que ele faz isso? Na Lominalo, se o escravo amarrou o cadastro desse sujeito, ou desamarrou o cadastro do sapato dele, ou se o escravo levou a roupa para esse sujeito se vestir depois do banho, ou se o escravo ajudou esse sujeito a tirar a roupa, deu banho nele, sacou ou colocou óleo ou creme, girdou ou esfregou as costas dele quando ele estava se banhando, veio, deixou, vestiu ele, vendilou, colocou o sapato nele, veio, se o escravo carregou o sujeito, que não é uma forma de domínio, o escravo está servindo esse sujeito, demonstrando que ele é o dono, uma forma dele adquirir o escravo através da Hazaká. Agora, Bishimon, fala Bishimon, não tem Hazaká que dura Magba, Shagba kuna bechol makom. Fala Bishimon, não, que não dá para entender ainda como é que entra aqui, mas que amar, o que é Bishimon disse? É o que amar. Isso é o seguinte, Igbiol rabo knau, Igbiol rabo lo knau. Tanakama veio dizer que se o escravo carrega o dono, faz esse serviço ao dono, é uma forma que o dono está dominando o escravo e ele adquire o escravo. Mas se o dono levanta o escravo para adquiri-lo, ele não adquiriu. Amar Abishimon, lo ter hazaká gdolá me'agba, shagba kuna bechol makom. E veio Abishimon discutindo sobre isso. Fala Abishimon que uma sequinha da Agba, levantar algo para adquirir, é uma sequinha muito forte, é uma sequinha mais forte que tem. A pessoa que tem direito de adquirir, digamos, um objeto, ele levanta o objeto, onde é que for que ele esteja, ele adquire posse desse objeto. Já outros tipos de sequinha têm limitações. Então fala, Bishimon, se o dono ele adquire um escravo, através da Hazaká, através do domínio, algo que ele adquire também através da Agba, que é uma sequinha mais forte. Então, se esse sujeito levanta o escravo para adquiri-lo, ele adquiriu posse. Aparentemente, ele é como Rabi Shimon, que sim, se o sujeito levanta o escravo, fez agba, ele adquiriu posse no escravo. Então, isso é uma prova para o que Rabi Shimon disse antes, que o convertido faleceu, deixou um campo e não deixou nenhum herdeiro, foi lá Reuven e estendeu um lençol no chão do campo e deitou. Ele está dominando o campo porque está desfrutando do campo, deitado lá. Então a forma dele adquirir o campo, em forma de domínio, que é uma sequinha, isso funciona como a gente viu da Braita, que se o dono tem proveito do escravo, faz com que o escravo sirva ele, esse sujeito se torna dono. Isso funciona, uma forma de Hazaká, que a pessoa tem proveito do que ele está adquirindo. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver outras formas da pessoa adquirir um terreno, e vamos ver os cuidados que a pessoa tem que tomar, quando ele vai comprar um imóvel de um goi. Com muito mais bem, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.